tenho um problema, pessoalmente, que é o seguinte. O Presidente da Assembleia da República marcou uma reunião para as 3,5% de demissão. Sim, onde se vai discutir o que é que se vai fazer até ao final. E, portanto, eu considero insubstituível e, portanto, tenho que lá estar. Portanto, eu pedi-lhe era que presidisse à reunião, então o Sr. Deputado Miguel Tiago preside, enquanto o Sr. Deputado... Então apresentava e, quando for a sua altura, o Sr. Deputado Miguel Tiago... Mas eu espero já cá estar. Eu penso que isso demora meia hora. Esta reunião. Está bem? Nós não temos projetos, só temos estes projetos de lei que tivemos aqui a ver. Portanto, se estes calendários se mantiverem, nós em junho tratamos de tudo. Muito bem. Eu peço ao Sr. Deputado Helena Lopes da Costa que me possa. Está bem? E peço desculpa aos meus colegas que vão apresentar relatórios e que eu não possa assistir. Mas. Até já, então.
Deputado Manuel Mota, para apresentar o relatório do Grupo de Trabalho do Ensino Superior.
Muito obrigado, Sra. Presidente. As minhas primeiras notas, ou notas prévias em relação ao relatório, são a primeira, que o plano que foi estabelecido o ano passado foi cumprido, a segunda, na totalidade, sem nenhuma exceção daquilo que nos propunhamos, desde logo a solicitação da informação de pareceres às instituições de ensino superior, aos sindicatos, ao Ministério da Ciência e Tecnologia de Ensino Superior, ao CNE, às associações de estudantes, às associações académicas e às associações de estudantes. Em segundo lugar, um agradecimento que é feito no próprio relatório àquilo que, no essencial, foi o trabalho e a colaboração de todos os grupos parlamentares, todos os grupos parlamentares representados neste grupo de trabalho, que em muitas circunstâncias é fundamental para que, por um lado, para que a Assembleia da República saia dignificada, porque muitas das vezes as circunstâncias em que nos encontramos nas instituições é extremamente frágil. Até porque era uma das notas que eu gostava de deixar, tem a ver com, infelizmente, com o não cumprimento por parte do Parlamento Português daquilo que foi a reforma, a famosa reforma do Parlamento, e que não, infelizmente, ainda não dá aos deputados as condições que deviam ter para o exercício de funções. E acho que há percepção por parte de todos os colegas de que relatórios com esta dimensão, de facto, exigem um tipo de apoio, de facto, que os deputados do Parlamento Português ainda hoje não têm. A verdade também é que nós temos a responsabilidade, depois das visitas que fizemos um bocado por todo o país, do contacto que tivemos com as instituições e com os agentes educativos, temos a responsabilidade também, em última instância, de que este relatório seja um relatório público. Portanto, a exigência que é sobre ele mesmo, que recai sobre ele mesmo, é muito elevada. E, infelizmente, não só pelos trabalhos parlamentares que temos, mas, essencialmente, por nota que anteriormente, o apoio que temos e as infraestruturas, os recursos que temos ao nosso dispor, não são os melhores. Depois eu decidi, no essencial, em toda a estrutura do relatório, até à parte das conclusões, apenas pegar naquilo que é a informação que nos foi dada pelas três grandes iniciativas que o Grupo de Trabalho fez. Ou seja, o essencial dos parceiros apresentados, o essencial das visitas e do resultado das visitas, que está também plasmado nos anexos do relatório às instituições de ensino superior, e as audições que foram feitas no decorrer dessas mesmas visitas, e a última das grandes iniciativas, a Conferência Parlamentar, que se efetuou aqui na Assembleia da República. As matérias são as matérias que foram mandatadas, o processo de Bolonha, o regime jurídico das instituições de ensino superior, a avaliação, as questões do acesso, a reorganização da rede, as questões do financiamento e o estatuto da carreira docente. Depois, a parte mais pessoal, digamos assim, tem a ver essencialmente com as recomendações, porque eu considerei as conclusões são, no essencial, o relatório preliminar que é feito pela OCDE e a avaliação que é feita pelo Conselho Nacional de Educação, daquilo que são as questões mais conseguidas, nomeadamente a clarificação do sistema binário, as questões relacionadas com os princípios de reorganização da rede, as questões do acesso, nomeadamente com os maiores de 23 anos, e as questões mais problemáticas, nomeadamente o início destas reformas, portanto estamos no início destas reformas, a questão do financiamento e também, de certa forma, aquilo que é a adequação qualitativa do processo do plano. Eu perderia mais algum tempo com a questão, se calhar, mais profunda daquilo que é o trabalho parlamentar e deste, mais concretamente destes relatórios, que são as recomendações. Nas recomendações, no essencial, também elas são resultantes daquilo que foi a avaliação que fizemos de todas as iniciativas anteriores, e eu realçava, em primeiro lugar, as questões relacionadas com uma espécie de segunda fase, ou daquilo que é o processo mais longo da adequação ao processo do plano. Tem a ver com a necessidade que nos foi transmitida por parte das instituições do reforço da formação dos professores, no contexto daquilo que é hoje o novo conceito do modelo de ensino-aprendizagem que Bolonha transporta, e também a exigência que é feita ao envolvimento dos alunos na definição de muitas das matérias relacionadas com esta temática, a exigência de uma, provavelmente, de um estabelecimento de contratos de programa com as instituições para a adequação das infraestruturas também a este novo modelo, a articulação, o reforço da articulação entre primeiro e segundo ciclo, também adequado a esta questão. Muitas das críticas que são feitas têm a ver com questões de autonomia das instituições, nomeadamente a adequação dos serviços académicos e a resposta que estes serviços dão às novas exigências, sendo que também fomos tendo a percepção de que a maior parte dos casos estavam a ser resolvidos, o que é normal também quando estamos num período transitório. E depois as questões, que também já passaram por esta comissão, as questões de empregabilidade, nomeadamente da adequação das competências que são dadas àquilo que eram as formações pré-Bolonha e as pós-Bolonhas, mais especificamente naquilo que é o contexto da avaliação que é feita pelas próprias ordens profissionais no acesso às profissões. A segunda questão também está próxima, é próxima também da questão relacionada com o processo de Bolonha, mas tem a ver também com uma nova realidade que vai surgindo cada vez mais nas nossas instituições de ensino superior, que tem a ver com o aparecimento do maior número de estudantes trabalhadores. Nós temos já o Estatuto de Trabalhador Estudante, que deve ser reformulado, já tem algumas evoluções, mas deve ser ainda mais reformulado no contexto daquilo que são as novas exigências do processo de Bolonha, mas há cada vez mais, muitas das instituições, aqueles que são eminentemente estudantes e que têm, por iniciativa própria, por necessidade, por várias circunstâncias, encontra também o tipo de necessidade, nomeadamente no contexto de empregabilidade, sendo que são eminentemente estudantes. Portanto, e era importante que, reconhecendo esta nova realidade, fosse encontrado na criação do Estatuto do Estudante Trabalhador e as melhorias do Estatuto do Trabalho Estudante. As questões relacionadas com o Estatuto da Carreira Docente são muito liminares, mas têm essencialmente a ver com aquilo que é a grande aposta que tem que ser feita no ensino superior, tem a ver com a qualificação do corpo docente, portanto, uma questão específica da exigência, nomeadamente de maior qualificação aos corpos docentes das instituições de ensino superior. Depois, o ponto 4, que tem a ver com uma realidade muito objetiva, e em Portugal, infelizmente, de grande dimensão, que tem a ver com os índices de abandono e sucesso escolar nos cursos transitórios entre o secundário e o ensino superior, com a perspectiva da criação de uma unidade de missão que pudesse abordar estas duas realidades diferentes e pudesse trazer, nomeadamente, ao secundário aquilo que são a matriz, e uma matriz agora de um novo modelo adequado às novas exigências, e, por outro lado, também às instituições de ensino superior, a percepção daquilo que é a realidade do secundário, tentando enfrentar um dos maiores dramas que nós temos no sistema educativo, que é o insucesso e o abandono escolar. Até porque, e em resposta também à quinta proposta, nós temos uma exigência, e a quinta proposta, a quinta recomendação tem a ver com a reorganização da rede, nós temos uma grande exigência nesta questão da reorganização da rede, que é a de continuarmos a aumentar, e tem que ser muito mais significativamente, o número de alunos no ensino superior. Portugal precisa quase mais 50% de alunos no ensino superior para estarmos ao nível da média dos países OCDE, nomeadamente da União Europeia, e isto só pode ser feito, de facto, combatendo na raiz, e a raiz tem sido, essencialmente, o abandono e o insucesso escolar no ensino secundário, por um lado, e apesar da menor percentagem, também a decalagem que há em termos de exigências àquilo que são as aprendizagens do secundário e depois as do ensino superior. Nesta questão da reorganização da rede, há uma questão que nos parece muito clara, e foi muito clara no trabalho que fizemos, que tem a ver com a importância regional das instituições, colocada sistematicamente pelas direções das instituições, para percebermos que muitos dos alunos que estão no nosso ensino superior estão pela proximidade que essas mesmas instituições e pelo papel regional, nomeadamente, que essas instituições têm. Portanto, independentemente da criação de consórcios, independentemente de uma maior interligação entre as instituições, não podemos esquecer a importância da manutenção, nomeadamente das formações, dos cursos, nessas mesmas regiões. Como também o envolvimento, o reforço que pode ser dado à eficiência da gestão de recursos humanos neste contexto de aumento de massa crítica das próprias instituições com a criação de consórcios ou outro tipo de modelo de reorganização, na reorganização da rede. Em sexto lugar, é uma recomendação que vem eminentemente do Politécnico, mas que é uma recomendação que no fundo quase todo o grupo de trabalho foi unânime em reconhecer, tem a ver com a necessidade de clarificar as formações do ponto de vista do sistema binário que nós temos. Ou seja, independentemente da formação ser dada na Universidade ou no Politécnico, o que é fundamental é que se clarifique aquilo que são as formações de cariz eminentemente politécnico e cariz eminentemente universitário, e não tanto a designação das instituições. Portanto, muito mais a questão dos cursos em si, da oferta formativa em si, muito mais que a designação das instituições, e é uma área em que nós temos, de facto, que evoluir. Sétimo, a questão do financiamento. Parece-nos claro que é importante que haja, no mínimo, um debate nacional. E quando se fala em debate nacional, naturalmente que institucionalmente quem deve orientar este debate não está na proposta, mas podia ser uma questão a concluir nas recomendações, seria o Conselho Nacional de Educação, em várias vertentes. Desde logo, um quadro de eficiência da gestão das instituições. Nós hoje, quando olhamos para os indicadores, reparamos que um aluno custa valores absolutamente dispares. Para terem uma ideia, na instituição mais barata, um aluno custa cerca de 1.500 euros, estamos a falar do Instituto Politécnico de Cabo do Ave, e na Universidade de Lisboa, de Coimbra, rondam uns 4.500 euros. Isto tem a ver, não só, naturalmente, com um conjunto de questões específicas, a dimensão das instituições, a necessidade de a própria maturidade em que as instituições vivem. O Politécnico de Cabo do Ave, por exemplo, ainda hoje vive em regime de instalação, portanto, com um conjunto de especificidades, mas também com aquilo que é obrigatoriamente a percepção de que o Estado tem que ter em relação aos objetivos finais, ou seja, que investimento é que deve fazer num quadro equitativo, em que todos os alunos, em que todos os agentes educativos percebam o investimento que é feito, para as exigências finais que terão que ser concretizadas, nomeadamente a qualificação de todo o processo educativo, por um lado, e por outro, aquilo que eu considero ser uma das grandes prioridades de estabelecer, que é o aumento significativo do número de alunos para atingirmos os patamares internacionais. Last but not least, a questão que não foi tão abordada em termos de corpo do relatório, até que não era uma matéria para a qual não tínhamos mandato, mas naturalmente teríamos de olhar também, que é a questão da ação social, nomeadamente com a necessidade de se debater a questão do regulamento das bolsas. E isto para que se faça um estudo pormenorizado sobre a eficiência que há, ou, questão mais simples, se de facto o valor que é atribuído aos alunos é suficiente de facto, aos alunos bolseiros, é suficiente de facto para os manter no ensino superior. Isto é uma exigência que é feita num duplo quadro. Primeiro, num quadro daquilo que são os recursos dados às próprias instituições. Nós hoje em Portugal temos muitas disparidades. Temos instituições que não têm, claro que é um caso extremo, mas não têm sequer biblioteca, não têm residência, inseridas em zonas que não têm transportes públicos, portanto, com um conjunto de especificidades que não têm diretamente a ver com, nomeadamente com o regulamento, tem a ver com complementos específicos, mas que resultam no final na questão central, que é se a ação social é de facto um instrumento que resolve aquilo que tem que ser uma máxima, que é uma máxima assumida por todos, de que não é por necessidades financeiras, não é por uma questão eminentemente financeira, que o aluno se mantém ou não no ensino superior. A última nota, já completamente fora do contexto do relatório, mas que eu não quero deixar de introduzir neste debate, que tem a ver com nós, no final destes relatórios, eu acho que tanto eu, tanto o grupo de trabalho do ensino superior, como todos os restantes relatores ou grupos de trabalho, têm a responsabilidade e a obrigação, e o Parlamento tem a responsabilidade de enviar este trabalho a pelo menos com quem connosco trabalhou. Não direi, podemos até ser mais exigentes em enviar às instituições a quem solicitamos pareceres, até dando resposta àquelas mesmas que não nos enviaram pareceres, nomeadamente às instituições de ensino superior, às instituições agentes do sistema educativo, e acho que nessa ótica o trabalho de envio pode ser, por um lado, e deve ser, por um lado, o regime informático, o sistema informático, o suporte digital, mais concretamente. Mas eu acho que era digno à Assembleia da República, e falo em meu nome, e falo também, provavelmente, como repercussão daquilo que é o trabalho dos restantes grupos de trabalho. Acho que é inconcebível. Nós vemos despesa absolutamente absurda em muita coisa na Assembleia da República, e acho que é inconcebível que relatórios, não vou mostrar o trabalho em cima supremo, mas, por exemplo, da ciência, com esta dimensão, que seja apresentado sem desprimor nenhum. Estou a falar só da qualidade da imagem, não é? Sem desprimor nenhum, seja apresentado como se fosse um documento menor, quando, de facto, o que está aqui é um trabalho gigantesco feito por parte do Parlamento e feito por parte desta Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Manuel Mota, e dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bem, nós fazemos a discussão relatório a relatório, não é? Portanto, agora discutimos este relatório. Bem, eu queria começar por saudar o Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado Manuel Mota, pelo trabalho dedicado, certamente, pelo acompanhamento que teve que dar a todo o trabalho da Comissão na área do Ensino Superior, pelo esforço e empenhamento também na agilização de todas as matérias tocantes ao ensino superior, independentemente de estarem ou não previstas logo no âmbito inicial deste relatório. E, obviamente, isso é um trabalho que valorizamos, independentemente até do conteúdo que está depois traduzido neste relatório. E, portanto, sem nenhuma consideração sobre, daqui em diante, na minha intervenção sobre a qualidade ou a ausência dela do trabalho, obviamente me cingirei às questões políticas. Este relatório que o Sr. Deputado Manuel Mota nos apresenta hoje para votar, portanto, é coerente e, aliás, nem não esperaríamos outra coisa, com uma contextualização que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem vindo a fazer aqui na Comissão, que é a de valorização de uma política de ensino superior que tem representado, na verdade, a desarticulação e a fragilização do sistema de ensino superior público e dos seus dois subsistemas. Na verdade, o nosso sistema de ensino superior público está hoje mais debilitado, menos estruturado, e há, embora haja mais estudantes, há uma tendência para tentar comparar a atualidade com mais estudantes com o passado, coisa que o PS não deve fazer por um motivo de mínima honestidade, que é não comparar o número de estudantes antes da possibilidade de entrada dos mais 23 com o depois. Portanto, isso é enganar também a estatística, porque obviamente a partir do momento em que há um novo mecanismo de entrada, sem nenhum desprimor para o facto de existirem mais estudantes, o que obviamente valorizamos. Mas o mecanismo de entrada deixou de ser o ad hoc e passou a ser o mais 23, e portanto, obviamente que isso não quer dizer apenas que os estudantes tenham mais possibilidade. Quer dizer que há um novo contingente de estudantes que antes não podia entrar, independentemente até de outras considerações sobre a sua capacidade económica, por exemplo, ou do seu percurso escolar no ensino secundário. E, portanto, independentemente até desse crescimento, que tem, obviamente, um sinal positivo, mas que, como digo, não deve servir para fazer uma avaliação das políticas de ação social escolar e de encaminhamento de estudantes para o ensino superior, há, de facto, uma destruturação do ensino superior e há cada vez mais uma desvalorização do politécnico perante o universitário. Não vou aprofundar muito, mas a nota tónica deste relatório é de valorização de três eixos: do processo de Bolonha e da forma como foi implementado em Portugal, do regime jurídico das instituições de ensino superior e, inclusivamente, até nos propõe a esta Comissão que esta Comissão estimule ou contribua para estimular a criação de consórcios à luz do RGES. E também uma última fase, num outro eixo, que é o da valorização de dois diplomas que estão atualmente ainda em negociação, no plano da negociação sindical, entre o Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior e as estruturas representativas dos professores. Ao que sabemos até agora, nem sequer temos condições para valorizar esses documentos, não só pelo seu conteúdo, mas tão só também porque eles não foram entregues a esta Assembleia e, portanto, também não julgo nem que houvesse necessidade de os criticar para já, tendo em conta que o processo negocial não está terminado, muito embora já se adivinhe mau agouro, mas até porque eles ainda não, para todos os efeitos, materialmente para este Parlamento ainda não existem. Além disso, aquilo que existe, que são as propostas, e que é aquilo a que o Sr. Deputado Manuel Melo se refere, de facto, não coincide em nada com esta tese de que estes diplomas contribuem para reforçar a estabilidade do corpo docente, nomeadamente e particularmente no que toca ao ensino politécnico e também no que toca ao ensino universitário, tendo em conta que os leitores, os professores leitores, estão exatamente na mesma posição que estão os 70% de professores do Politécnico, se encontram agora confrontados com a necessidade de fazer um concurso para, pura e simplesmente, poderem ficar na tarefa que já ocupavam e para a qual foram recrutados pela sua instituição, obviamente por haver entendimento de que ali são úteis e de que o trabalho que ali desempenham é útil e necessário. Portanto, não nos parece, de facto, que estas três notas tónicas e estes três eixos fundamentais do relatório sejam coincidentes com a realidade. Não quero isto dizer, e gostava também de deixar claro, que o PCP não subscreve a totalidade das orientações e das recomendações e das conclusões. Obviamente, algumas delas o PCP subscreve, valoriza o facto, inclusivamente, do Sr. Deputado Manuel Mota as ter introduzido no relatório, algumas delas até com destaque, nomeadamente a necessidade de um trabalho de reflexão em torno do financiamento, a necessidade de aprofundamento do regulamento de bolsas, etc., e mais um conjunto de outras questões, mas o enquadramento, ainda assim, é de valorização do contexto político em que nos encontramos. E, obviamente, o PCP não pode rever-se até em coerência com o que tem vindo a ser a sua posição ao longo desta legislatura, não pode rever-se numa tolerância ou até valorização do enquadramento legislativo que é valorizado neste relatório, por isso mesmo, pedindo que se faça uso aqui e fazendo uso da possibilidade de anexar ao relatório uma posição política, o PCP, obviamente, votará contra o relatório, anexando uma declaração de voto que pedimos que seja distribuída juntamente com o relatório para todos aqueles a quem for distribuído o relatório. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Fagundes Duarte.
Eu não sei qual é a figura que vou utilizar, mas uma pergunta à mesa. Este relatório é de um grupo de trabalho. Estes problemas, estas dúvidas que foram levantadas pelo Sr. Deputado Miguel Tiago, à medida que são preocupações que não sei até que ponto é que foram discutidas no grupo de trabalho. É uma pergunta que eu faço, né? Era só uma pergunta.
O Sr. Deputado coloca essa responsabilidade deste relatório é do grupo de trabalho que constituía, pronto, enfim, dos deputados das várias forças políticas que constituam este grupo de trabalho. E depois há sempre um relator, não é? E portanto eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Manuel Mota, não é? Muito obrigado.
Era uma pergunta. Muito obrigado.
Como a Comissão sabe, no final. Pouco tempo depois da conferência parlamentar sobre o ensino superior, foram estabelecidas datas para a entrega dos relatórios. Os relatórios foram distribuídos muito em cima da hora para conhecimento dos grupos parlamentares e provavelmente para se quisessem tomar a posição sobre ele. Agora, a elaboração do relatório final, e este relatório é da responsabilidade essencialmente do relator. Os grupos parlamentares teriam uma oportunidade durante o tempo em que ele esteve, mas de facto também não foi muito, porque a verdade é que eles tiveram agendados para discussão muito pouco tempo depois de terem sido apresentados. Por final, só vieram a ser discutidos hoje, passado quase um mês do relatório ter sido concluído, que foi no início do mês de maio. Mas, só uma nota, a verdade é que não há nada neste relatório que não tenha sido resultado de tudo aquilo que nós fizemos. Portanto, esta é uma questão central, uma questão fundamental. Não há nada, nenhuma das matérias que está aqui colocada não é resultante de pareceres, de visitas, inclusive muitas das vezes, para ser muito sincero, e é uma questão que eu vou depois falar em resposta final, da própria posição política de alguns dos grupos parlamentares, que não do Partido Socialista.
Apenas para colocar uma nota, obviamente que todo o conteúdo factual deste relatório nós o valorizamos. E, obviamente, valorizamos o esforço do Sr. Deputado Manuel Mota. E gostava que isso ficasse claro, e julgo que na declaração de voto que vou pedir que seja anexa, que isso ficará claro. Não há nada contra a metodologia, contra a forma que o Sr. Deputado encontrou para traduzir o trabalho, de facto, o trabalho de grande envergadura que foi levado a cabo, nada nos move, obviamente, contra isso. No entanto, se repararmos, o relatório contém conclusões e propostas, o que é absolutamente natural e que não temos absolutamente nada contra isso, que traduzem, essas sim, um enquadramento de valorização daquilo, da política que está a ser colocada em prática por este governo. E é só nesse aspecto, e eu julgo que é a única parte do relatório que é votada. É só por isso é que, obviamente, o PCP votará contra, porque ela, de facto, é coincidente e corre em paralelo com uma política de um ministério na qual o PCP não se revê. É tão simples quanto isso. Sem nenhuma consideração sobre a restante componente do relatório, que merece, da nossa parte, todo o reconhecimento e valorização. Obviamente, digamos assim, a redação em torno daquilo que é factual, da recolha de dados, da recolha de pareceres, até da redução a escrito dos trabalhos da Comissão na área do ensino superior, obviamente que, da nossa parte, não temos nada a apontar contra isso. Agora, de facto, as conclusões e a proposta cabem ao Sr. Deputado Relator, respeitámo-las, não nos revemos nelas, e, portanto, também é tão simples quanto isso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fagundes Duarte.
Obrigado, Sr. Presidente. É que eu fico com a ideia do Sr. Deputado Miguel Tiago, não sei se quer ouvir ou não. Sr. Deputado Miguel Tiago, não sei se quer ouvir o que eu estou a dizer ou se passa. Ok, mas aqui também estive a ouvir o que disse, não é? É que, pronto, é evidente, não vou pôr em questão o direito que cada grupo parlamentar tem de votar. Agora, eu gostaria de salientar que no ponto 1 das recomendações, isto para responder, e eu não convenho nada com o Sr. Deputado Manuel Mota, aliás, não faço parte do grupo de trabalho, embora profissionalmente eu seja do ensino superior. Independentemente da posição que o Sr. Deputado, o relator, tenha sobre a matéria, o ponto 1 das recomendações é muito claro. Diz, é reconhecido internacionalmente que Portugal está no pelotão da frente, etc., expressão minha do processo de Bolonha, e depois diz, convém, pois, não descurar os seguintes aspectos. Os aspectos que são aqui, que o relator chama, para os quais o relator chama a atenção, serão tudo menos fazer um favor ao governo, como estava a parecer da sua intervenção, que este relatório seria. Portanto, acho que um relatório com esta dimensão, em que, para além do plástico propriamente dito, de análise, tem todo este anexo, e que eu recomendo o reforço de apoio à formação pedagógica, a criação de contratos de programa, reforço à articulação entre ciclos de estudo, e são todos aspectos que, no mínimo, são críticos no sentido filosófico do termo, é? Em que, há posições diferentes, se reconhece que há trabalho feito e que há trabalho que ainda não foi feito, que há trabalho que tem que ser melhorado. Eu custa-me acreditar, mas, obviamente, sem pôr em questão a bondade da argumentação do Sr. Deputado, custa-me aceitar que alguém vote contra um relatório apresentado por um deputado que, por coincidência, apoia o governo e que articula um conjunto de medidas que acha que devem ser reforçadas. Por isso é que eu acho estranho. Mas pronto, cada um é evidente, também está no seu direito, mas acho que deve ficar em ata, que é estranho que se vote contra um relatório cujas recomendações vão no sentido de melhorar aquilo que não foi, que na opinião do relator achava que podia ter um seguimento mais adequado, mas enfim, cada um fica com.
Está Miguel Tiago, não é?
Eu já percebi que
a
declaração de voto
tem a ver com as conclusões do relatório, não é isso?
Exato. É a parte que se vota.
Claro.
Não é? Portanto, o resto, obviamente, eu não tenho nada. E até sei que nas conclusões, e aliás deixei isso bem claro na minha intervenção, algumas delas, algumas das conclusões, e mesmo essas com algumas reservas, o PCP subscreve. Claro. Mas vamos lá ver, mesmo estas que o Sr. Deputado aponta, estão como subpontos num primeiro ponto que diz que é internacionalmente reconhecido que Portugal está na linha da frente na implementação do processo de Bolonha. Está, do ponto de vista da metodologia e da burocracia, não é? E, portanto, nós tampouco subscrevemos as orientações do processo de Bolonha. Portanto, estranho seria, e a resposta ao Sr. Deputado Em resposta ao Sr. Deputado Fagundes Duarte, estranho
Senhor,
seria...
Sr. Deputado, vamos abreviar isto. Já,
estranho seria que o PCP entendidos... passe a favor de uma coisa que valoriza aquilo que o PCP, aquilo que o PCP só põe.
Eu queria dizer muito rapidamente que, efetivamente, nós estivemos no grupo de trabalho, através do deputado Pedro Duarte, e que, em relação àquilo que me foi, enfim, transmitido em relação a este relatório, ele corresponde, em termos daquilo que é a sua redação, fidedignamente àquilo que são questões factuais. É um relatório descritivo, muito descritivo, que aborda de uma forma exaustiva aquilo que é o histórico, que é o histórico de, enfim, das iniciativas que houve a este nível, e, portanto, a este, aliás, o Sr. Deputado Manuel Mota diz que não é, senão, o resultado daquilo que o grupo fez. E, portanto, nesse aspecto, abrangendo, digamos, que tudo aquilo que foram as linhas fundamentais das iniciativas legislativas e outras que o Grupo de Trabalho e a Comissão teve nesse campo, nós queremos saudar o deputado Manuel Mota, porque a esse nível penso que há aqui efetivamente um relatório que, em termos daquilo que é, em termos de redação, relata fisicamente, em termos históricos e exaustivamente, aquilo que é a valoração ou não daquilo que se fez. Efetivamente, não podia, para quem conhece o deputado Manuel Mota, que em termos de conclusões e de relatório e de recomendações, enfim, ele não viesse aqui e ali puxar um bocadinho a brasa à sua sardinha, que eu penso que é um pouco também. Que me parece visível aqui e ali, mas penso que, digamos que é inócuo a esse nível também, e eu diria mesmo que, face às posições que o deputado Manuel Mota aqui toma às vezes em relação a muitos assuntos, é uma situação que nós compreendemos perfeitamente e que não são de maneira nenhuma, neste relatório, plasmadas com aquilo que são posições seguidistas em relação às políticas do governo, que aqui defende às vezes de uma forma um bocado sectária. Portanto, e por essas razões, nós votaremos o relatório. Por essas razões, nós votaremos favoravelmente este relatório.
Muito obrigada, Sra. Presidenta. Senhora Presidente, desculpe, é uma questão de género, não é? É o género da linguagem, Eu queria só, enfim, endereçar os meus cumprimentos ao Sr. Deputado Manuel Mota pelo trabalho que teve e por fazer, de facto, essa descrição exaustiva sobre aquilo que é factual. Eu creio que aquilo que é manifesto é que nas conclusões se fazem escolhas sobre as discussões que se devem ter sobre a questão do ensino superior. E, portanto, há um conjunto de matérias relativamente às quais não há menção, bem como a apreciação que é feita em relação ao processo de Bolonha, que eu creio que é muita crítica em relação ao processo. E, portanto, sobre as conclusões, que é aquilo sobre o qual nos pronunciamos, o Bloco de Esquerda vai votar contra. Queria apenas dizer que, ou seja, assumir a minha quota parte de responsabilidade. Eu tentei acompanhar aquilo que foram as visitas... E o Bloco de Esquerda tentou acompanhar, quando teve também a Sra. Deputada Cecília Honório, as visitas às instituições. Acreditamos que isso faz parte da nossa responsabilidade e enriquece o nosso trabalho político, participar nesse conhecimento e nesse diálogo com as instituições. Infelizmente, na fase do relatório, provavelmente fomos muito menos assíduos e presentes, e queria, enfim, lamentar esse facto. É uma circunstância do Parlamento ainda sermos a quinta força política.
Obrigada, Sra. Deputada. E vamos passar
ao... Obrigado, Sra. Presidente. Eu acho que nós temos que perceber duas coisas. Temos que assumir as nossas responsabilidades na lógica da OTGAC. Nós somos nós e a nossa circunstância. Quando represento o grupo parlamentar do Partido Socialista, numa audição ao ministro ou em qualquer outra iniciativa, defendo o grupo parlamentar do Partido Socialista. Quando tenho a responsabilidade de coordenar um grupo de trabalho, coordeno o grupo de trabalho. E não digo que não tenha aqui uma marca, tenho aqui uma marca muito objetiva. E a marca muito objetiva vai exatamente ao... É é exatamente o contrário daquilo que foi dito, quer pelo Sr. Deputado Miguel Tiago, quer pelo que foi dito pela Deputada Ana Drago. Eu tenho muitas dúvidas mesmo que o Deputado Miguel Tiago e a Deputada Ana Drago, representantes do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista Português, encontrem críticas mais fortes ou encontrem algo mais complexo do ponto de vista crítico do que aquilo que são as recomendações. Vamos ser muito objetivos. As grandes críticas que são feitas pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista Português à governação, nomeadamente na área do ensino superior, têm a ver com o financiamento. A questão do financiamento está aqui colocada. Tem a ver com a qualidade da implementação do processo de Bolonha. As questões qualitativas em relação ao processo de Bolonha estão aqui concretizadas. Estão concretizadas com o tom que tem que estar, que é o tom da projeção que há objetivamente em relação àquilo que são também os consensos no contexto de, de uma comissão que abrange vários grupos parlamentares, mas sem nenhuma circunstância ser, provavelmente as duas únicas notas aqui mais específicas têm a ver com o introito que eu faço ao processo de Bolonha no primeiro ponto, e faço da mesma forma descritiva, provavelmente aí concordo consigo quando diz que não é inócua a minha opção pela avaliação que o CDE faz da avaliação do ensino superior em Portugal, mas a verdade é que é o mais imparcial que nós podemos ter. Provavelmente, se fosse eu fazer estas conclusões, não faria estas conclusões, faria outras conclusões. Fazia outras conclusões muito mais apelativas do ponto de vista de algumas das virtudes que, na minha ótica, enquanto deputado do Partido Socialista, tem a política governativa ao longo destes 4 anos. Tentei fazê-lo da forma mais conseguida no contexto do grupo parlamentar, no contexto do grupo de trabalho. A verdade é que isto é descritivo, eu reconheço aos seus deputados, é descritivo, mas não imaginam o trabalho que se dá a ser descritivo. Muito mais complexo de ser opinativo. É muito, muito mais complexo. Eu tive muitas tendências ao longo do tempo. Primeiro porque eu não acho... todas as matérias que aqui estão têm uma vertente. Quando estamos a falar do enquadramento legislativo, eu fiz um enquadramento que tem a ver só com os preâmbulos das leis. Portanto, aí não há sequer crítica a fazer, porque são as leis. Era de facto até o mandato que nós tínhamos. Eu não podia ultrapassar o mandato. Eu não podia pegar aqui numa avaliação de coisas que não as coisas para as quais nós tínhamos, neste caso concreto, coisas de legislação, de orientações políticas, para as quais nós não tínhamos mandato. São as circunstâncias, mas a verdade é que hoje o que regula o ensino superior em Portugal é o regime jurídico das instituições de ensino superior. A lei era aquela e era sobre aquela que nós tínhamos de trabalhar e sobre as suas próprias circunstâncias. Agora, a verdade é que sustentar o que está nestas recomendações é não só, por um lado, aquilo que são as grandes perspectivas do ensino superior abrangente em relação à realidade nacional, mas também aquilo que nós achamos que pode ser o aprofundamento das políticas, até em relação ao estatuto da carreira docente. Sejamos corretos e façamos a leitura do que está de facto escrito. Eu não defendo o estatuto da carreira docente, as alterações que estão a ser implementadas. O que eu digo é que há duas notas que são objetivas e que têm sido salvaguardadas. A primeira, a qualidade do corpo docente, e a segunda, as adequações que são feitas no estatuto da carreira docente, nomeadamente em relação ao processo de Bolonha. Portanto, isso é inócuo, é aceito pelo Bloco de Esquerda. Mas, Sr. Deputado, mas eu também não podia discutir aqui o Estatuto da Carreira Docente na vertente política, porque o próprio Parlamento não recebeu o Estatuto da Carreira Docente. Eu só fiz as duas notas fundamentais, que são prioritárias, as outras são políticas e podem ser debatidas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nota final, para agradecer as palavras que me foram dirigidas pelos vários grupos parlamentares.
Sr. Deputado, pronto, muito obrigada. Eu sei aquilo que o Sr. Deputado se referiu, porque eu também estive ingressando em condições precárias, doente, fazer um relatório sozinho em casa, sem poder sequer mover-me e sem ferramenta em que condições trabalhamos. E, portanto, aliás, o meu relatório é o próximo, se calhar não é muito ético eu estar aqui a apresentá-lo, vai ser um relatório factual. Não sei se o Sr. Deputado Fagundes Duarte quer vir para aqui substituir um bocadinho, enquanto eu apresento muito rapidamente o relatório, que é um relatório factual. Aí o Fernando Tunas? Já sei como é que ficou votado, mas
falta. Então falta neste relatório. Falta a avaliação, uma sustentável das recomendações.
Com os votos favoráveis do PSD e do PS e com os votos contra do Bloco de Esquerda. Com os votos contra do Bloco de Esquerda. Com o voto contra do Bloco de Esquerda.